O licenciamento ambiental sempre foi uma das principais garantias que as grandes obras no Brasil precisavam para, antes de avançar, demonstrar de alguma forma que não vão destruir o meio ambiente. Apesar de limitado, era uma ferramenta importante. Mas em 2025, o governo federal aprovou uma mudança profunda nesse sistema. O novo licenciamento ambiental, a Lei 15.190 de 2025, foi aprovado com muitas mudanças. Em paralelo a ela, a Lei 15.300 do mesmo ano criou o Licenciamento Ambiental Especial, a LAI, um instrumento voltado para obras consideradas estratégicas pelo governo, com prazo máximo de 12 meses para ser concluído, unificando etapas que antes eram separadas e acelerando decisões sobre projetos de alto impacto. No episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos entender o que muda com a LAI, quais são os riscos para o meio ambiente e para as comunidades, e por que essa mudança no licenciamento pode representar um retrocesso grave, especialmente para a Amazônia. Para essa conversa, eu recebo Sueli Araújo, do Observatório do Clima, uma das maiores redes de organizações socioambientais do Brasil, que há anos acompanha as políticas ambientais e climáticas do país. Sueli, seja muito bem-vinda, grato pela presença.
É um prazer estar aqui com vocês.
Sueli, eu queria começar do básico, né? Afinal de contas, muita gente ouve e escuta falar, mas não sabe muito bem o que é o licenciamento ambiental. Enfim, vamos começar tentando entender o que é o licenciamento ambiental, o que ele cumpria, qual era o papel dele antes da reforma.
Bom, o licenciamento ambiental pode ser considerado a principal ferramenta da Política Nacional do Meio Ambiente para prevenir danos ambientais. Normalmente, você atua antes da instalação, antes da concepção e instalação dos empreendimentos. Há também o licenciamento corretivo daqueles empreendimentos que já estavam em operação quando a legislação do licenciamento veio, mas, em geral, você atua prevenindo, né? A ótica é você escolher as melhores alternativas tecnológicas, as melhores alternativas em termos de localização de cada empreendimento. É a licença ambiental que vai garantir isso. A lei que foi aprovada, são duas leis, a Lei 15.190 e a Lei 15.300, a 15.300 é só da LAI, da Licença Ambiental Especial, mas a lei geral, que é a 15.190, ela trouxe uma série de flexibilizações que são consideradas retrocesso em relação ao licenciamento ambiental e que estão sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal, em três ações diretas de inconstitucionalidade que estão tramitando juntas, né? Mas a lei, ela realmente tem dezenas de dispositivos que podem ser considerados negativos em termos da legislação ambiental que nós tínhamos anteriormente.
Em tese, né, Sueli, se você afrouxa, vamos dizer assim, a proteção do meio ambiente, você está fazendo um retrocesso a essa proteção, que é um direito constitucional. Então, parte um pouco desse princípio, no caso.
Bom, com certeza, o licenciamento, ele tem problemas, né? Ele foi instituído em nível nacional em 1981, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ele já existia em alguns estados industrializados, com legislação da década de 70, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Mas a unificação, o licenciamento como uma norma nacional, veio em 1981. Nesse período todo, é lógico que tem problemas. Os processos poderiam ser mais ágeis, dependendo do processo, né? Mas se o empreendedor entrega todos os estudos necessários, eles poderiam ser mais ágeis, né? Mas muitas vezes os entraves têm a ver com estudos ambientais deficientes entregues pelo empreendedor, com a falta de agentes ambientais, analistas ambientais para lidarem com esses processos, né? E nós temos esse problema no IBAMA, mas temos esse problema muito maior, em uma escala muito maior, nos órgãos estaduais, cujas equipes de licenciamento, de análise desse tipo de empreendimento, trabalham em condições precárias, né? Até por isso os estados andaram apoiando a flexibilização, mas eu achei quase desespero da situação de falta de pessoal.
O problema é que, inclusive, algumas decisões que eram tomadas em âmbito federal foram passadas para as secretarias estaduais de meio ambiente, né? Afinal de contas, o que muda, que é mais preocupante, né, com a nova lei do licenciamento e com a LAI, né? Assim, quais são os pontos mais críticos, Sueli, que a gente pode destacar, vamos dizer assim?
Bom, em princípio, as atribuições de quem licencia estão mantidas, porque elas são regidas por uma lei complementar e seu decreto regulamentador. A lei complementar 140 de 2011, que fala quem licencia o quê, né?
Isso não foi alterado.
Isso
não foi alterado.
Não foi alterada, até porque era um processo
Correto.
De lei ordinária e não um processo de lei
Claro.
Complementar. Mas a lei, ela traz uma lista grande de empreendimentos que não terão licença e muitos desses casos são questionáveis, né? Por exemplo, melhoramento de infraestruturas pré-existentes não tem licença. Isso pode querer dizer um bueiro numa rodovia, né? E o asfaltamento do trecho do meio da BR-319, né? Então, a lista do que não tem licença, ela tem pontos muito ruins. Tem uma licença que chama licença por adesão e compromisso, que talvez seja quantitativamente a que vai trazer mais perigo, porque ela transforma todos os empreendimentos de pequeno ou médio impacto, todas as que não têm, os empreendimentos que não têm EIA RIMA, transforma em licenciamento autodeclaratório. O empreendedor faz uma descrição do empreendimento, bota no sistema da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que as secretarias estaduais são as grandes licenciadoras do país. Lá no IBAMA, quase tudo tem EIA RIMA, né? Então, o IBAMA não é muito afetado pela LAC, pela licença por adesão e compromisso, mas as secretarias estaduais já estão passando a usar essa declaração. O empreendedor não entrega nenhum estudo ambiental, só descreve o empreendimento. E pela descrição do empreendimento, você encaixa em determinadas exigências pré-estabelecidas pelo órgão estadual em geral. A LAC, para mim, é o grande enfraquecimento, mas a LAI, a licença ambiental especial, também. E a licença ambiental especial, infelizmente, foi apoiada pelo governo federal. A licença ambiental especial é para aqueles empreendimentos que têm EIA RIMA, que são de significativo impacto, né? Então, não é para coisa pequena. E aí eles transformam processos que, na maioria dos casos, vão ter ou teriam licença prévia de instalação e de operação, três fases, numa única, a LAI. E aí a LAI, ela dá, a Lei 15.300 explica que ela dá diretrizes para instalação, localização do empreendimento, para sua instalação e para sua operação. Então, ela substitui, sim, LP, LI e LO. O governo andou defendendo que ela poderá ter etapas, mas etapas não são tipos de licença. Então, é uma licença única que tem que ser emitida em um ano, no máximo. Que tipo de empreendimento que passaria a ser regulado por LAI, né, licenciado por LAI? Bom, de significativo impacto, mas considerados estratégicos pelo Conselho de Governo. Então, a partir de uma decisão política, porque a decisão do Conselho de Governo não é técnica, é política, determinados empreendimentos altamente impactantes passariam a ser licenciados em um ano no máximo, com base no EIA RIMA. Só que se esquece que quando nós temos um empreendimento trifásico, tem outros estudos além do EIA RIMA que eram requeridos. Por exemplo, na licença de instalação, você requer o plano básico ambiental. O EIA RIMA é só para fase prévia. Então, a LAI, ela simplifica, a lei só fala no EIA RIMA, não fala nos demais estudos, e substitui três licenças, né? LP, LI e LO.
O argumento do governo é justamente esse. Quer dizer, não, o estudo de impacto ambiental está mantido, a audiência pública também está mantida, o que a gente precisa é dar agilidade para o Brasil crescer.
Bom, dar agilidade fragilizando a análise ambiental não é um caminho propriamente correto, né? Você daria agilidade garantindo estrutura para os órgãos ambientais funcionarem, Você tem até avanços que poderiam ser feitos, como você criar manuais para tipologias de empreendimentos, para que os empreendedores saibam previamente o que vai ser requerido deles. O IBAMA tem até alguns manuais, acho que posso usar esse termo, para determinadas tipologias de empreendimento, e tem órgãos estaduais que também têm. Então, tem outras formas de você agilizar o licenciamento ambiental. E o duro na LAI é porque o empreendimento sempre é altamente impactante, senão sequer seria exigido o EIA-RIMA. Né? O EIA-RIMA, ele é da fase de licença prévia, ele define o básico do empreendimento, localização, o sistemas, por exemplo, numa hidrelétrica, que tipo de hidrelétrica, como que vai ser a captação, mas ele no, na, no, no EIA-RIMA nós não temos o projeto executivo, nós não temos como ver os detalhes do empreendimento. Se for só com base no EIA-RIMA, o órgão ambiental vai deixar de analisar coisas importantes. E isso, assim, gerando consequências ambientais muito, muito negativas, né? Então, ninguém defende que licenciamento ambiental tem que durar 10 anos. Não é essa a questão, né? A questão é que a solução, ela está reduzindo o rigor da análise ambiental. E isso é muito perigoso. E eu, pessoalmente, entendo até que fere a Constituição Federal.
É interessante a gente olhar, né, Sueli, porque assim, a gente começa suprimindo etapas, licenças, na verdade, né, que eram três, vira uma. A gente define um teto temporal. Não, isso aqui tem que ser resolvido em um ano. A gente abre mão de estudos aprofundados para entender efetivamente o impacto que aquele empreendimento pode vir a causar, né? Como é que a gente continua defendendo o meio ambiente dentro dessa perspectiva? Porque em um ano de estudo, é quase certo, né, a partir de uma decisão política e não técnica, que a gente vai errar muito mais. A gente já erra com um prazo mais dilatado. Então, com um prazo mais curto, a tendência é a gente errar mais. E o erro no meio ambiente, ele muitas vezes é definitivo. Você não consegue repor, replantar aquela área, ou aquele povo, ou aquela cultura que você está afetando às vezes, né?
Uma coisa importante, assim, para que as pessoas entendam o quadro todo, é que os órgãos ambientais, em geral, eles dão muito mais licença do que eles negam. A quantidade de licenças que é emitida isso, tanto pelo IBAMA como pelos órgãos estaduais, é gigante, né? Para a quantidade de servidores que eles têm, é impressionante que consigam fazer isso, né? Então, mas tem muita guerra de narrativas nisso tudo. Eu vou pegar um exemplo, o do Bloco 59 na Foz do Amazonas. Ali é só perfuração, ainda não é uma licença para produzir petróleo. Eles querem saber se tem petróleo e tem que perfurar, né? É uma fase depois da sísmica, mas eles vão lá e pode sim gerar acidentes, por isso que tem um licenciamento rigoroso. Pode haver vazamentos, houve até vazamentos do fluido de perfuração no meio dessa história do Bloco 59. Mas a perfuração de petróleo só tem uma etapa, nem tem LP, LLO, só tem uma. Porque não faz sentido LP, LLO, porque é só perfurar, né?
É uma prospecção, só para ver se tem.
Isso. Aí você pega esse empreendimento, o que que aconteceu? Por que que demorou tanto esse processo? Quando a gente analisa o processo do Bloco 59, normalmente, pela legislação, o licenciador pode devolver os estudos, devolver as análises e pode fazer isso só mais uma vez. O IBAMA, ele ficou várias vezes reiterando informações, as mesmas informações da Petrobras. Então, o que estava entregando para o órgão ambiental não era suficiente, mas não era o suficiente considerando a primeira lista, assim, sabe? Tem problemas. E pegando esse exemplo específico, O IBAMA, ele licencia todo offshore. Qualquer coisa que aconteça no mar é com o IBAMA. É, petróleo ou outras coisas, né? O que está no offshore é com o IBAMA. Nas licenças gerais do IBAMA, 30% dessas licenças são para petróleo e gás. O IBAMA dá licença para Petrobras e outras petroleiras toda hora. É toda hora mesmo. Aí você tem problema, diz não em uma, né? Aí o mundo cai. Aí o IBAMA passa a ser aquele órgão que está atrapalhando o desenvolvimento, mas dá licença de petróleo é toda hora. De 2007 para cá, tem mais de 2 mil licenças de perfuração no offshore dadas pelo IBAMA. 2 mil. Então, tem muita guerra de narrativas e você coloca os órgãos ambientais como entrave, né? E entrave e as regras ambientais também. E entraves nós tiramos da nossa frente. É um pouco isso que a Lei Geral do Licenciamento fez, né? Tratou as regras ambientais como entrave, como entrave.
Sim, é muito importante, né, Sueli, a gente entender o que efetivamente está em jogo, né? Porque isso não é um movimento isolado. Na verdade, isso é um movimento sistemático, amplo, que vem fragilizando, de certa forma, o licenciamento ambiental, promovendo justamente o que você falou. Quer dizer, o IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente. São o atraso, são o entrave, estão atrapalhando o desenvolvimento, né? Mas a hora que você olha para o chão, a realidade é completamente diferente,
Na
né?
verdade, é muito injusto com os órgãos ambientais. E eu conheço mais a realidade, do IBAMA. Os servidores da área de licenciamento são muito preparados, são sofisticados tecnicamente e fazem tudo para dar o maior número de licenças que conseguirem. Assim, é um esforço diário. E, na verdade, o olhar teria que ser para apoiá-los nisso tudo, e se tivesse mais pessoal e mais recursos, certamente as licenças sairiam mais rapidamente. Mas, mesmo assim, normalmente a resposta das licenças é sim, com condicionantes. O não faz ou não ter a licença, ele é exceção, né? A quantidade de licenças concedidas, ela é muito grande. E você só questiona quando o órgão nega, mas se ele está analisando, ele tem que ter o direito de dizer não de vez em quando. No caso do exemplo da Foz do Amazonas, é porque é uma região muito frágil do ponto de vista ecológico, é próxima do grande sistema de recifais, grande sistema de recifais amazônicos, acho que é o nome, estou lembrando do termo em inglês aqui, tenho dificuldade de traduzir. Tem um sistema recifal enorme perto da região, tem correntes fortíssimas que, em caso de acidentes, de vazamento, esse óleo chega nas águas da Guiana Francesa em menos de um dia. Então, passa a ser um acidente que não vai ser gerenciado de forma simples, porque vai envolver outros países.
Um sistema de corais, provavelmente uma barreira, né? Um sistema de corais,
De
provavelmente uma
corais
barreira, né?
é um sistema
Mais ou
recifal
menos como.
que tem rodolitos, tem corais também, mas tem rodolitos, mas é uma área extensa, vai além da Foz do Amazonas, é uma área extensa com muita
Sim,
biodiversidade.
sim.
E o Brasil não estudou esse sistema recifal. Nós contamos uma mão cientistas que já estudaram esse sistema, então nós nem sabemos o que tem direito.
Isso ele é incrível porque a gente tem grandes oportunidades, né, de estudo da biodiversidade, de outras possibilidades de uma economia
E
da
é uma
floresta.
região em que a pesca tem um potencial gigante.
Sim. Isso ele, assim, essa atividade, vamos dizer assim, da sociedade, das organizações, do próprio Observatório do Clima. Porque a lei entrou em vigor agora em fevereiro, né, nesse ano de fevereiro de 2025, 26, desculpa, 4 de fevereiro. E a gente já está vendo a aplicação, né, na 319, né, na BR-319, que assim, é uma estrada de terra, é uma estrada de terra no meio da Amazônia, uma área extremamente preservada e que eles estão alegando como uma infraestrutura pré-existente. que a gente faz? A gente pode fazer alguma coisa?
O rolo da 319 é no chamado trecho do meio. A 319 é uma rodovia da década de 70, que foi asfaltada na época que foi instalada, mas esse asfalto se perdeu e ele foi retomado mais próximo a Portugal e mais próximo a Manaus. No chamado trecho do meio, que são uns 400 quilômetros, é de terra mesmo, e com muitos problemas, né? Qual é o problema, qual é a questão nesse empreendimento? É que inúmeros estudos mostram que o asfaltamento desse trecho do meio implicará num crescimento enorme do desmatamento no estado do Amazonas, que é um estado bastante preservado, bastante protegido. Tem um estudo da UFMG que fala que vai multiplicar o desmatamento na região por 4, e eles mostram por quê. Eles mostram a base dessa conta. Então, sem a governança ambiental na região, e a região ela não tem controle ambiental, e o IBAMA não faz patrulha de polícia, está todo dia no mesmo lugar, não funciona assim, né? E os estados, eles têm baixa capacidade de fiscalização lá no local. É muita violência, é uma região de crime organizado. O crime organizado está muito ligado a crimes ambientais, né, na Amazônia. Então, você tem quadrilhas criminosas que mantêm a atividade de crimes ambientais. Então, é uma região que precisa de governança, precisa de presença do Estado com letra maiúscula. Você precisa proteger aquela população toda da violência. Aí você coloca uma infraestrutura que vai facilitar muito o desmatamento. O próprio DENIT tem documentos no processo de licenciamento e no processo judicial, que tem sobre o trecho do meio da BR-319, que mostram muitos ramais irregulares instalados já à espera do asfalto. Então, assim, essa estrada vai gerar descontrole ambiental. Foram publicados 4 editais de licitação para asfaltamento e outras obras na BR-319. O DENIT optou por dividir. E a informação que nós temos de jornal é de que a base jurídica para tanto é uma declaração que teria sido sustentada inclusive pela Advocacia Geral da União, dizendo que não precisa de licença, porque é melhoramento de infraestruturas pré-existentes. Isso é um absurdo do ponto de vista jurídico, se nós tentamos já. Desde cedo obter o parecer jurídico, ainda não obtivemos, mas é um absurdo porque é um empreendimento que requereu e EIA-RIMA, tem uma licença prévia concedida no governo Bolsonaro com base no EIA-RIMA. Se a EIA-RIMA é de significativo impacto ambiental, e a Constituição fala expressamente que empreendimentos com significativo ambiental têm EIA-RIMA, se tem EIA-RIMA, tem licenciamento. Então, não é nem a discussão, para mim, ela não tem a ver com a lei geral do licenciamento, tem a ver com o texto constitucional, que prevê estudos de impacto nos empreendimentos com significativo impacto, potencialmente causadores de significativo impacto, ou causadores de poluição ou outras formas de degradação ambiental. Então, se foi isso mesmo, se isso se confirmar, vai haver mais judicialização do que já existe em relação a essa estrada.
Esse é um risco que a nova lei, né, do licenciamento trouxe, né, o processo ser judicializado e a gente entrar aí numa espiral de paralisação enquanto não se definir efetivamente o que que é certo, o que que é constitucional, o que que não é constitucional, quer dizer, em vez de ajudar, atrapalha, né?
Sim, tem 3 ações diretas de inconstitucionalismo no Supremo, isso de forma geral contra as leis, né? A 15.190 e a 15.300. Mas vão ocorrer judicializações, empreendimento a empreendimento. Então, se a ideia era garantir segurança jurídica, o que eles fizeram, isso tem a ver com a bancada ruralista há anos, com a Confederação Nacional da Indústria há anos, todo mundo pressionando por uma lei mais flexível, né? E defendendo segurança jurídica, mas o que eles vão obter é muita insegurança jurídica, com juízes analisando cada um dos empreendimentos espalhados pelo Brasil inteiro. E isso é tudo que nós não precisamos para a economia do país, para o crescimento econômico do país.
Sem dúvida nenhuma. Sueli, quero agradecer, a gente realmente já avançou aqui no nosso tempo. É um assunto complexo, não é fácil, né, de compreender efetivamente os riscos, porque são hipóteses, né? E a gente sabe do cuidado, né, que a gente tem que ter com o meio ambiente, porque ele não volta atrás com um estalar de dedos, né? Às vezes são 10, são 15, 20 anos para a gente recuperar uma área que foi degradada em um mês, né? Então, realmente é um cuidado que a gente tem que ter. Agradeço muito, né, a você, ao Observatório do Clima e a todos esses guerreiros aí que realmente estão olhando para frente, preocupado com as próximas gerações, com a nossa e com as próximas gerações, sem dúvida nenhuma. Muito
Que
obrigado.
agradeço a oportunidade de divulgar um tema tão importante. Eu pessoalmente acompanho o licenciamento ambiental a vida toda e é muito impressionante o que essa lei fez em termos de destruição das regras do licenciamento.
É muito triste, né? A agilidade do licenciamento, ela pode soar como progresso, mas quando ela significa menos tempo para entender os impactos, menos espaço para as comunidades se manifestarem, menos rigor técnico nos estudos, o preço é pago pela floresta, pelos rios e pelas pessoas que dependem deles. O licenciamento ambiental especial não é uma mudança burocrática, é uma escolha sobre o modelo de desenvolvimento que queremos e sobre quem vai arcar com as consequências das decisões tomadas depressa demais, né? Então, a gente fica por aqui, né? Esse foi mais um episódio dos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Continue com a gente para entender um pouquinho melhor o que está em jogo nessa história.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é remoto. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão
A produção desse podcast foi feita por Suzana Berbert. Conteúdo e roteiro de Suzana Berbert, Cláudio Oliveira e Emily Costa. Apresentação de Cláudio Oliveira e edição de Geider Dias.